aí, galera do Anicast, é com vocês agora. Tem muita coisa rolando, muita coisa boa para vocês. Venham e escutem esse, tem esse e tem outros podcasts para vocês. Aí, galera, tá começando mais um podcast, aqui é o Android 17. Saboreiem essa bagaça que tá muito legal.
Fala, Nibers, começando mais um Anicast. E hoje a gente recebe o dublador Figueira Júnior. Entre seus principais trabalhos de dublagem, nós temos o mítico, o fantástico, o lendário, o maravilhoso Android 17 de Dragon Ball Super. Em parceria aqui comigo neste podcast, nós recebemos Roberto Monteiro, fundador da Team Dubstars, que faz a versão brasileira de Dragon Ball a Brigitte, que é a paródia de Dragon Ball. Então vamos começar esse Anicast. Boa noite, Figueira. Boa noite, Roberto.
Boa noite, galera. É um privilégio, um prazer estar aqui. Eu adoro conversar com os fãs, sempre procuro dar a atenção que eles merecem. E é muito legal saber desse carinho todo por este personagem que começou assim do nada. E assim, falando já do Android, e assim, a gente, quando eu fui na Alamo fazer a primeira escala desse personagem, a gente achou que ia ser daqueles, mais um daqueles homem 1, homem 2 que a gente faz, tipo garçom. Mas não, de repente começou a vir escala, começou tal, e ele participava bastante, e a trama foi aumentando, e hoje é essa febre, essa coisa legal que vocês conhecem. E isso me deixa muito feliz, porque é um carinho, é uma troca, é bom saber que a galera gosta, e daí as pessoas comentam da voz, fica aí legal pra ele. E a história dele também é muito interessante. Ele começou assim, nada, e aí foi indo, foi tomando lugar na série, e o, assim, agradeço ao autor da série, a quem escreveu esse papel, a quem deu essa importância a ele, e estamos aqui conversando sobre o assunto, olha só.
Então, Figueira, fala um pouquinho para os Anibers que estão acompanhando o nosso Anicast, como começou a tua carreira?
Cara, eu faço teatro desde garoto, né, que nem meu sobrinho que também faz dublagem, que é o Daniel Figueira, que faz Tartarugas Ninja, que faz um monte de coisa aí, ele também começou aos 6 anos fazendo na arte, né? Eu comecei também muito cedo, e aí um dado momento, em 1987, mais ou menos, eu tava num teatro aqui em São Paulo, na Major Diogo, que nem tá mais funcionando, chama TBC, Teatro Brasileiro de Comédia. Eu fazia nessa época uma peça chamada Um Gato de Botas, na época que eu era cocotinho, manja. Mas aí... A gente tava, eu tava fazendo, e o Elcio Sodré também tava em cartaz com o espetáculo. Daí a gente conversando e tal. Eu sei que daí houve um papo de que a Alamo tava fazendo um estágio, porque na época não tinha curso de dublagem, era estágio. A gente tinha, assim, tipo, 3 estúdios, 4 estúdios funcionando em São Paulo. E aí eu fui pro TV, aí eu comentei, alguém soprou que tinha esse estágio, eu comentei que eu então iria fazer esse estágio lá, pra ver qual era, que já que eu era ator e tinha que ser ator. Tá, aí cheguei lá, fiz um dia de estágio, gostei, perguntei se podia voltar, fui voltando. 2 meses depois, o dono da Alamo, que é o seu Mike, que era o seu Michael, né, que ele faleceu, desceu, que era uma praxe dele, ele deixava as pessoas fazerem estágio, depois ele descia, avaliava os candidatos. Aí eles me deram um teste, na época era uma série que estava tendo lá, que chamava Animais no Bosque dos Vinténs, e a gente já meio que fez o teste valendo, né, se ficasse bom ia valer, etc e tal. Daí ele gostou e nunca mais parei, cara. Era uma série que passava na TV Cultura na época, Animais no Bosque dos Vinténs, eu nunca esqueço. Aí fiz um vozerio de umas corujinhas lá, eles gostaram, mas quem, na verdade, me indicou, me deu atenção, me preparou para tudo isso, foi o Libro Miguel, que foi um dos maridos da... Se não me engano, acho que foi o único. O marido da Nair Silva.
Realmente fantástico o início da tua carreira, Figueira. E já que tu comentaste do teu sobrinho, Daniel Figueira, eu deixo a título de curiosidade que ele dublou no Dragon Ball Super, além das Tartarugas Ninjas, dublou Dragon Ball Super, o Saiyajin Kiabe do Universo 6, dublado pelo Chan, e ficou incrível, e eu quero parabenizar o Daniel, se ele estiver ouvindo, parabéns, Daniel, pela tua dublagem, ficou fantástico. E como é que foi essa conexão de sobrinho, tio, Android 17, Kiabe dublou no Dragon Ball Super?
Não, então, a gente comenta pouco sobre isso, porque, assim, pra gente é tudo trabalho, cara. Eu fiquei muito feliz de saber que ele fez, depois... veio alguém, se não me engano era o Trunks, daí foi uma menina que tá fazendo e tal, que é uma excelente atriz. Mas, de qualquer forma, o Dragon Ball é um negócio muito grande, tem muito personagem. E aí as pessoas vão entrando, saindo, e aí ficam aqueles fixos. Então é um universo muito grande. Do meu sobrinho é um privilégio tê-lo na assim, né? Ele tá muito bem na área, ele protagoniza muitas coisas legais. E do Dragon Ball foi uma surpresa também saber que ele participou e tal. Então é muito legal ver, porque são histórias que permitem que os colegas de São Paulo participem desses trabalhos. A gente, por mais que seja sobrinho e tio e tal, a gente se encontra pouco. Às vezes a gente brinca que só se encontra no estúdio, é muito louco isso.
Então, Figueira, dentre tantos personagens na tua carreira, o que que tu mais curte dublar? Animes, desenhos, séries, filmes, documentários? O que que tu mais curte? O que que é mais desafiador também pra ti?
Cara, essa profissão é tão louca, tão gostosa, tão deliciosa que eu prefiro dublar. Pode ser o garçom, pode ser o Droid 17, pode ser o Fry do Futurama, pode ser o Jim do American Pie, né?
Como também pode ser no mundo dos tokusatsus, o policial de aço Giban.
Isso, pode ser o Giban, naqueles dois últimos episódios, pode ser Cavaleiros do Zodíaco, pode ser qualquer coisa. Eu amo entrar no estúdio e, sabe, vestir o personagem. Porque eu, pessoalmente, tenho um modo de falar, tenho um modo de ser. Algumas pessoas já viram alguns vídeos meus que eu faço, algumas entrevistas e tal. Eu tenho o meu jeito de ser. Mas eu chego no estúdio e eu tenho essa facilidade para me transformar dentro do estúdio e fazer uns tipos. Adoro fazer caricato. E, por exemplo, Matrix do Mouse também adorei fazer, Bob Construtor. Então eu fico feliz de ver essa repercussão. E aí, você pergunta qual o que eu prefiro. O que eu prefiro é aquele personagem que eu saio do estúdio feliz de fazer. Às vezes você está fazendo um protagonista, mas você dá azar de cair num colega que está lá mal-humorado, etc. E tal, que isso existe. A dublagem não é a casa de Deus. Dublagem tem gente mal-humorada, tem gente escrota, tem gente maravilhosa.
Como em qualquer lugar,
Não,
né?
e então eu prefiro responder essa pergunta assim: qualquer coisa, pode ser de um anel, todo mundo sabe o que que é, né? Ou você já ainda não sabe o que que é anel.
O loop, né?
Anel é o loop, né? Cada cena de filme, de produção que a gente faz dentro do estúdio, com 20 segundos a gente dá o nome de anel, né? E no caso do Rio, eles falam loop. Então, quando a gente entra no estúdio para gravar, seja um anel, dois, três, ou o protagonista, que tem às vezes 150, 200 anéis, às vezes tem mais, dependendo do tempo da produção, o que me deixa feliz é sair do estúdio sentindo que eu fiz um trabalho legal, entendeu? Mas, claro que tem personagens que chamam mais atenção. Às vezes dá uma sensação de que alguns fãs acham que ser um bom dublador, ou é um bom dublador, ou está na mídia porque faz anime e por isso é um bom dublador. Às vezes a gente tem essa sensação. Hoje em dia melhorou bastante, né? Por conta da informação, do conhecimento de alguns fãs também, que eles cresceram, amadureceram. Mas porque a gente tem colegas maravilhosos que fizeram assim metade de um anime, nunca mais fizeram nada de anime. E, enfim, o tempo, a história levou eles a não participarem tanto de anime, mas são maravilhosos. Então, o que eu gostaria que os fãs soubessem é isso. O profissional bacana, e a gente tem vários legais no mercado, eles são tão bons que você chama eles para fazer o garçom, eles vão e fazem como se estivessem fazendo o protagonista, sabe?
Ah,
Então
maravilhoso, né?
isso ele é muito legal. Então, finalizando a tua pergunta, eu gosto de dublar, gosto de trabalhar, gosto de ensinar também. Eu dou aula no SENAC aqui em São Paulo, na Rua Espião 67, e a gente tem dois módulos, né? Se vocês acharem que tudo bem falar isso.
Não, claro, pode falar.
Então, a gente tem dois módulos de curso, que é um curso que dura um mês e meio mais ou menos. E a gente, esse aí não precisa DRT. Então, as pessoas que estão escutando e que moram por aqui, ou que possam ficar um mês e meio aqui em São Paulo e tal, e que quiserem fazer isso, não precisa DRT. Por quê? Porque o SENAC é uma instituição séria, de qualidade, e ele entende que as pessoas deveriam ter a chance de saber se é aquilo mesmo que elas querem. Então, a gente tem o privilégio de dar aula para dona de casa, advogado, médico, todos os tipos de pessoas, todos. E aí, nesse tempo, a pessoa diz assim: puxa, isso que eu gostaria de fazer. Quem já tem DRT diz assim: eu quero continuar. Quem não tem, diz assim: então eu vou atrás do DRT. Então, existem os cursos bons de teatro, que fornecem a DRT no final, e aí a pessoa faz, e aí encaminha o sonho dela. Então a gente tem outro módulo, que dura em torno de 5, 6 meses, que formata exercícios, né, com cenas de dublagem, mais próprias para o profissional que já está com conhecimento, que já está formado. Então esse precisa de DRT.
Esse curso, Figueira, de um mês e meio, ele é todo dia?
Então, eu sou contratado do Senac por 2 dias por semana. Então, no meu caso, no caso do Senac, a gente tem terças e quintas de manhã, que sou eu que dou aula, e à noite a gente também tem horário noturno, que é a Márcia Delmono, que é minha colega, que também dá o mesmo formato de aulas, etc. e tal. Cada um tem o seu jeito de ensinar. Mas, de qualquer forma, eu fico no período da manhã e ela fica no período da noite.
Bacana, bacana.
Dos personagens que tu dubla, qual que tu acredita ser o mais importante da tua carreira?
Ah, então... por exemplo, o Dragon Ball é uma série favorita pra mim. Porque olha quanto tempo a gente faz Dragon Ball. O Futurama também. O Dragon Ball permite às pessoas que assistam, por mais que algumas gostem de luta, etc. e tal, ele tem uma mensagem. Lutando se consegue o sonho, se consegue chegar a algumas coisas que a gente... deseja, lutando, enfim, as pessoas mudam. Você vê que agora no Dragon Ball Super, o 17, ele vira família. Então, quer dizer, é possível as pessoas mudarem a partir de experiências que elas tenham, sejam lutando pelo sonho, sejam não lutando com forma de luta, mas com outros tipos de luta, né, sabe, batalhando, estudando, etc. e tal. Então, isso é uma mensagem que, se a gente for ver por outro ângulo, o anime transmite. Outra coisa que eu gosto, por exemplo, de mensagem, que é o Futurama. O Futurama, quando o Matt Groening resolveu escrever essa parada aí, deu uma entrevista dizendo que o Simpsons seria mais ou menos digamos, num grosso modo brasileiro, uma Praça Nossa, e o Futurama um Zorra Total, que tem umas piadas mais elaboradas e tal. Então, o Futurama, eu vejo, eu consigo filtrar de uma outra forma, no mesmo ângulo que eu vi o Dragon Ball, ele formata muito algumas coisas que denotam amizade. O Dragon Ball tem a luta, você tem que batalhar, lutar, matar 3 leões por dia para conseguir o teu sonho. O Futurama, ele resolve, ele formata, ele incentiva, ele mostra a amizade. Por exemplo, a Lila é a conselheira deles. A Lila tem a experiência, eles sempre consultam ela. O Fry é aquele menino meio, sabe, que tem um paizinho que, sabe, não tem, mas assim, é como se o paizinho pagasse as contas, então ele é bravo, ele desbrava as coisas, mas na verdade quem testa as coisas pra ele é o Bender, que é mais louco. E todo mundo tem um amigo assim, tem um amigo mais corajoso, tem aquele que finge que é corajoso, mas na verdade quem testa é o outro. Mas, no geral, eles dão muito... todos os episódios valorizam a amizade. E aí, tanto que cada episódio trata de um assunto, né? Não sei se vocês assistiram bastante ou pouco.
Eu acompanhava bastante do Futurama na Band, mas atualmente não estou acompanhando tanto.
Isso. Eles falam, o Futurama começou... Bom, ele migrou vários canais. Passava na Globo de madrugada... Estreou na TV Record ao meio-dia, ninguém via aquela bagaça. Mas enfim, tem muita história. E na Bandeirantes muito tempo, e na Fox, então, muito mais tempo. Mas no geral, eu como profissional, eu vejo isso, eu vejo a mensagem. Até porque eu dou aula e sempre valorizo para os alunos traduzir a mensagem. Quando você vai falar com alguém, você está transmitindo uma mensagem. Se você dá a inflexão correta, essa mensagem chega. Eu até formato uma analogia que é a seguinte: você tem uma mensagem, essa mensagem, imagina uma mangueira com muitos furinhos, né? E aí a água que passa pela mangueira é a mensagem. Chega do outro lado para regar a plantinha que estiver lá, se ela tiver muitos furinhos, chega pouca água lá, chega pouca mensagem. Se tiver aqueles furinhos forem tampados, que seria os acertos que você faz conforme vai amadurecendo, conforme vai entendendo a vida, você vai tampando esses furinhos. Tipo, tampa a timidez, você melhora a dicção. Então, mais mensagem chega lá. E aí, a gente que é ator, a gente precisa ter essa consciência dos sentimentos. Essas coisas que eu tô acabando de descrever, você não vê no personagem, porque o personagem fica real. Mas se você for avaliar a gravação, o ator tá fazendo pensando nesses detalhes. Então, é por isso que a gente fala da experiência do ator. Imagina, não sei a idade de vocês, mas vocês já dirigem, por exemplo, carro?
Eu ainda não dirijo.
Já. Eu dirijo.
Então, tá, mas, por exemplo, CNH é a carteira, é a habilitação. Eu costumo dizer o seguinte, o DRT do ator, para mim, é igual uma habilitação para quem vai dirigir carro. Se você aprende a dirigir, eu gosto de analogias, você aprende a dirigir num parque, você está aprendendo de uma forma, você não está indo na rodovia, no dia a dia, sabe, com aqueles caminhões, com aquelas motos passando, etc e tal.
Dependendo, na prática é outra coisa, né?
É, na prática é outra coisa. Então, o DRT, para mim, ele te dá a legalidade para você exercer essa profissão, como a carteira te dá a parte legal. Porque se você bate na rua num outro carro, o cara tendo carteira, enfim, a empresa pode cobrar do cara. Se você tem uma empresa, você vai contratar um motorista com carteira, porque você imagina que ele aprendeu a andar na rua, que vai respeitar o sinal vermelho, sabe o que é uma embreagem.
Pressupõe-se, né?
Isso, sabe o que é um acelerador, sabe o que é uma multa. Enfim, ele... Quando você contrata um motorista, você acha que ele vai saber disso tendo a carteira. Sim. Quando o mercado contrata o ator, quando o estúdio contrata o dublador, um dublador chama alguém, ele imagina que o cara, tendo DRT, já saiba trabalhar um sentimento de raiva, trabalhar um sentimento de ódio, trabalhar uma alegria, uma risada de boca aberta é diferente de uma risada de boca fechada. Então, tudo isso é legal. O mercado pensa antes e a gente chega no estúdio com isso já formatado. Por isso que a gente faz o nosso trabalho muito rápido, etc e tal. Tá? Então é muito gostoso o nosso trabalho para... quando a gente vai no estúdio e realiza esse trabalho, quando a gente sai do estúdio, a gente sente essa felicidade quando isso tudo ocorre de uma forma homogênea. Tá? Então quando vocês perguntam para a gente, ah, o que, que você prefere e tal, tem todos esses contextos incluídos. Então, quando alguém fala, ah, eu prefiro fulano. Ok, então você já imagina, porque talvez ele tenha dito isso. Mas sempre tem uma mensagem pra passar.
E entre os idiomas que tu dublas, qual que pra ti é o mais difícil? Muitos falam que é o japonês, pela questão de você ver, e às vezes uma palavra, várias sílabas, significa tipo um bom dia, como uma palavra pequena significa um oi, tudo bem. E também, por exemplo, as novelas mexicanas, que o espanhol é muito parecido com o português. Pra ti, qual é o idioma mais difícil pra ti dublar? Mais desafiador?
Cara, eu... japonês não é tão difícil. O mais fácil é o inglês, porque a gente tá acostumado no dia a dia. O japa também não é tão difícil, porque você não entende porra nenhuma, daí você fica... Aí você vai pelo áudio. O mais difícil de lidar, de dublar, são as línguas que não são português, mas parecem português, lembram português, têm palavras portuguesas. Por exemplo, por isso que você acabou de falar, o mexicano, o espanhol, né? O espanhol, ele tem derivações, tem dialetos. Tudo que tem palavras parecidas, o nosso cérebro já está acostumado, já tem uma musicalidade, então ele vai atrás. Não sei se vocês lembram da mulher do sanduíche, ishi.
Sim.
Porque ela ouvia alguma coisa que daí ela o cérebro dela repetia, porque ela chegava o eco na cabeça dela daquilo que ela estava falando, então o cérebro imediatamente repetia. Quando a gente vai dublar um trabalho que tem uma língua parecida, tipo mexicano, espanhol, essas novelas mexicanas, é horrível. Primeiro, não, é horrível duas vezes, porque primeiro são parecidas, então a gente tende a querer lembrar que a gente vai ter que dizer aquilo. Segundo, porque eles invertem. Por exemplo, o cara fala lá, senhoras e senhores, estamos passando uma pequena turbulência, blá, 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 blá. Dentro do avião, a gente aqui no Brasil tem uma palavra para isso, que chama turbulência, mas no espanhol eles falam tempestade. Tá? E o cara tá falando assim, não, estamos falando uma pequena tempestade, sabe? Na língua... E aí o cérebro quer falar tempestade também, porque é muito parecido, a gente está acostumado. É o efeito espelho. Mas acredite, a gente passa por isso no dia a dia. A gente acostuma com o tempo isso vira tranquilo, fica tranquilo. Mas a gente, assim como a pessoa que começa tem dificuldade ainda, porque tem o barulho do inglês, de outra língua, etc e tal, mesmo quem já está acostumado, vai dublar uma coisa em espanhol, buenos dias, sabe? Então a gente, o nosso cérebro, ele, opa, bom dia, a gente precisa ter muito treino para não embarcar na melodia do personagem.
É, por uma exemplo, coisa que eu acho muito difícil na dublagem é você escutar o áudio original, desassociar e você falar na melodia da nossa língua, né? Essa separação, aliás, né?
Aliás, a dublagem, as pessoas confundem muito para os tradutores, se tiver algum tradutor ouvindo, meu, assim, fujam da tradução literal. É, sabe, a gente traduz a mensagem, você ouve o que o cara tá dizendo lá, esquece as palavras que ele tá dizendo, tipo assim, o cara tá, agora, por exemplo, a turbulência, a gente tá, estamos passando por uma pequena turbulência, o cara vai lá e deixa isso no texto, não é isso que ele tá falando, a gente tem, turbulência não, perdão, tempestade. Não tá, eles não estão passando por uma tempestade, até é uma tempestade. Mas dentro dessa tempestade, o que o comandante está falando é que está existindo uma turbulência, uma pequena turbulência. E a gente tem essa palavra. No caso deles, eles usam turbulência para casamento, né? O casamento está turbulento. Então, o cara que não entende, que manja um pouco dessa coisa da mensagem, ele cai nesse erro. Outro exemplo muito comum, por exemplo, o americano fala, literalmente ele diz assim, eu geralmente não sinto faíscas, porque borboletas são difíceis de entrar na minha vida. O cara lá literalmente, ele tá se referindo à paixão. Tá, por exemplo, eu peguei um personagem dirigindo um trabalho que o cara falava no original e no texto estava isso. Tipo que no caso era uma mulher. Ela falou assim que ela nunca tinha passado por essa questão das faíscas, né, de borboletas, porque essas coisas, ela nunca tinha sentido fogos de artifício, tá? Isso estava no texto. Quando o diretor olha aquele texto, ele tem que ver a cena, aí ele vai entender depois que a cena é o seguinte, a outra disse que estava loucamente apaixonada por alguém. Faíscas é assim, aí viu, o texto final ficou, eu nunca senti uma química muito forte entre eu e outra pessoa a ponto de me apaixonar. Isso foi o texto final, que foi pro ar. Agora, o cara dizer que nunca senti fogos de artifício, que é o equivalente a borboletas no estômago, sabe, dentro da pessoa, que é o equivalente a uma química, sabe, de ficar apaixonado. Então, o tradutor que não presta atenção nisso, gera um produto final pra gente dentro do estúdio, se não prestar atenção, né, eu não gosto de falar muito palavrão, quer dizer, não gosto, mas já falando, fica uma merda, porque vocês devem assistir também Netflix, tem alguns produtos, assim, cagados. Então, tudo isso envolve, né, e voltando à pergunta inicial, é isso, a gente tem todo esse processo que a gente precisa avaliar como ator, para se preocupar e sem, numa analogia da leitura, a gente tem que ler fingindo que não está lendo. Então a gente também vai buscar esse banco de dados nosso para jogar no nosso trabalho, dentro do estúdio.
Devido a essa tradução que fica muito precária, o dublador, na hora de adaptar, né, para a boca e tudo mais, tem que adaptar muitas palavras devido a esse contexto errado? Quando acontece
assim,
isso?
Sim, a gente vive adaptando a mensagem, a gente vive traduzindo, na verdade, é uma adaptação, né? Porque a gente traduz a mensagem de lá para nossa, do jeito que a gente fala. Agora, às vezes a gente fala de um jeito que, seja americano, ou qualquer língua, vai ter momentos ou frases, ideias, que eles falam taca-taca para a gente, oi, tudo bem? Minha mãe tá assim, tá muito bem, já melhorou. A gente precisa colocar mais coisas no texto. E tem momentos que eles falam taca, 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 e pra gente é só um bom dia, tá ótimo. Você tá me entendendo? A gente precisa adaptar o tempo inteiro. Eu costumo dizer que é uma matemática das sílabas, né? A gente precisa ver quantas sílabas, a gente precisa ver se ele bate muita boca pra pouco texto, porque senão vai ficar aquela coisa que a gente chama aqui no nosso trabalho de ralentar. Quer dizer, a gente usa poucas sílabas pra muita boca do personagem, fica feio. Então a gente põe mais textos sim, a gente chama isso de colocar cacos.
Entendi.
Dentro desse grande universo que é a dublagem, principalmente fantasticamente a brasileira, existem os fãs dubladores, que amam o trabalho dos dubladores, que gostam de homenagear os dubladores, também que gostam de fazer as suas fã-dublagens. Uma forma de homenagear dubladores e também de trazer alguns animes, séries, filmes que nunca vieram pro Brasil, dublados. Como tem o caso de eu ter aberto a NBR Dub e tá fazendo o Saul a Bridget, e com alguns outros projetos, como a ideia de fazer Tokyo Ghoul. Roberto, que tem a Team Dub Stars, que é a paródia de Dragon Ball a Bridget. Certamente deve vir alguns novos projetos. Eu queria saber qual a tua opinião sobre fã dublagem. Tu curte, tu acompanha, a galera te manda bastante pra saber a tua opinião. Qual a tua visão sobre a fã dublagem?
Cara, foi bom você tocar nesse assunto. Tem dois pontos, um positivo e um negativo. Um que pode fortalecer as relações, o conhecimento, que eu acho que é o positivo. O outro, que é o negativo, é assim, os fãs dubbers, eles geralmente, a maioria, eles não são orientados por profissionais. Então, eles viciam num erro, ou cantando, ou geralmente se auto-escalam para personagens que eles precisam forçar a voz. Então, às vezes eu vejo um garoto de 14 anos fazendo MacGyver, sabe? Sabe? E ele acha que tá galã, só que ele canta e ninguém fala pra ele, porque é uma musicalidade. Assim, uma coisa eu gosto de falar em aula também é o seguinte: a gente tem uma tradução de como a gente é, e essa tradução precisa estar equilibrada com a tradução que o universo te escuta, tá? A gente tem exercício nas aulas, por exemplo, que a gente grava, faz exercícios gravados de leitura. E aí eu costumo dizer para os alunos, isso que você vai ouvir, experimenta você gravar fazer uma leitura de um diálogo. Tipo, copia um diálogo da novela, experimenta você ler depois com o teu colega. Você vai gravar, as pessoas geralmente elas armam, elas ensaiam, elas saem da naturalidade delas para uma leitura. E aí fica armado, aí eu brinco que ele está fazendo Shakespeare bêbado na praça, porque fica estranho. É. Então, é verdade. Aí o fanduber, ele manda, eu recebo sim muitos vídeos, aí eu abstraio, levo em conta que eles não são profissionais e tal. Alguns, assim, por natureza, porque tem isso também, tem umas pessoas que já nascem para a lua e por natureza executam, falam do jeito que leem, etc., leem do jeito que falam, etc. e tal. Mas a maioria ainda fica uma coisa cantada, armada. Sabe quando você arma? Tipo, você vai conhecer uma mina, ou se o cara é mix, ele vai conhecer um garoto, não importa. E aí chega na pessoa, normalmente ele falaria para a mãe dele, e aí mãe, traz aquele café, poxa. Aí ele chega na mina, e aí garota, traz aquele café para mim, por favor, sabe? Ele arma, isso é armar para falar. As pessoas armam e isso fica feio. A gente tem muita coisa disso no ar, infelizmente.
Mas para fechar esse assunto sobre fã-dublagem, o Figueira, tu não achas que o pessoal da fandub, que treina todo dia, que grava várias vezes e vários personagens diferentes, vários tons de vozes, não estaria mais preparado do que uma pessoa que nunca teve em frente a um microfone, que tá começando, ou talvez, tipo, chegue num curso de dublagem, nunca tenha visto um microfone, nunca tenha feito nada do gênero, em comparação às pessoas que estão chegando no curso e que nunca dublaram nada, as pessoas que fazem fandub, tu não acha que seria uma grande vantagem?
Olha, o que eu tenho percebido nas aulas, eu recebo pessoas de todos os tipos. No outro módulo, que é para profissionais, eu recebo pessoas formadas. E a gente tem que fazer exercício que a gente chama de desconstrução do elemento psicológico do personagem. Aí a gente faz isso por quê? Porque o cara treinou numa tradução do que ele achava que é legal e nunca teve uma orientação profissional. Obviamente, se o cara treina em casa, que aí entrando nessa parte do fanduber, a única coisa que ele vai treinar, vai ficar viciado, é no reflexo de pegar a boquinha junto. Mas a gente está falando de interpretação. Geralmente, 90% da interpretação de quem chega nas minhas aulas dizendo que faz fandublagem chega viciado, dá mais trabalho para desconstruir. Em compensação, eu percebo que a pessoa tem cinco casas andadas no jogo em relação ao reflexo, porque ele treinou as boquinhas. Não sei se estou sabendo te explicar, mas...
Ele sincronismo labial, né?
Isso, ele fica um pouco mais rápido nisso, então ele pega mais fácil essa parada aí. E aí ele já sabe que ele tem que pôr cacos, então ele chega com essas casas andadas no jogo. Mas interpretação, 90%, tá, assim, até chato falar isso, mas chega fora. Que é o que interessa. O estúdio entende o contrário, o estúdio entende que ele precisa de alguém que saiba interpretar, porque o resto ele vai aprendendo na prática, até porque, hoje em dia, com o Pro Tools, as pessoas esticam um pouquinho, desesticam, tem um limite, obviamente, senão fica o Ministério da Saúde, o Ed Guinamarac, sabe? Horrível. E são informações técnicas que as pessoas não costumam dar, talvez porque tem medo de perder o aluno que está pagando a mensalidade. No meu caso, eu não tenho, porque o Senac ele preza pelo que ele está vendendo, que é o curso, que é, sabe, aquela matéria-prima dublador. Então, que é um curso de dublagem, a técnica, a aprendizagem, etc. e tal. Então, a gente não tem esse problema, até porque o Senac tem bolsa também. Eu não estou dizendo que são. Que a outra turma não está fazendo direito. Eu estou dizendo que, assim, a gente tem que tomar esse cuidado. E o que eu percebo, respondendo a tua pergunta, é isso. Então, o fandubber, ele tem um lado maravilhoso, mas, por outro lado, ele não... ou por melindre, porque ninguém gosta de ouvir que está viciado, que não está bom, etc. e tal. A maioria não gosta, não está preparado para isso. Mas, na prática, não sou eu nem que fala... Assim, eu encaminho para o cara perceber. Eu pergunto, você compraria isso se fosse para Netflix? O próprio aluno diz não.
Então tem algo errado aí.
Então, ele viu, ele gravou. Mas ali ele teve orientação profissional. Você está me entendendo? Agora, eu não estou dizendo que são todos. Em todas as áreas tem alguém que se destaca, etc. e tal. A gente está falando de uma média grande, né? Uma maioria que tenta, né? Que tem, sabe, que não... Não teve essa chance de treinar de uma forma adequada.
Figueira, e na tua opinião, o que é preciso para ser um bom dublador?
Cara, precisa querer ser um bom dublador. Não vir para o mercado porque se ganha bem, porque eu também percebo uma coisa assim, a mídia joga no, na parada que você pode, sabe, de repente você está ganhando mais do que um advogado. Como é? Advogado não, porque advogado ganha pra cacete, mas
ganha muito.
Médico, professor...
É uma, sabe, ilusão, né?
Mídia vende essa ilusão, mas não só da dublagem, né? A Globo nunca fechou uma escola de teatro só porque a escola vende a possibilidade de você entrar na novela das nove. É mentira. Claro. Ninguém entra na Globo fácil assim. Mas você vê todo dia nos jornais, você pega alguns jornais, vai ter um anúncio lá, venha para participar da novela, venha não sei o quê. Principalmente aqueles jornais mais marrom, sabe? Imprensa marrom. E aí a dublagem não fica fora. Tem muita gente. Aliás, tem cursos online, inclusive alguns gratuitos, que anunciam coisas gratuitas, que dá medo de ver que tem gente que cai nessa parada, sabe? Você vai ver, você faz o cadastro, depois eles dizem que você tem que deixar uma taxa, ou se não é uma taxa, é pagar os livros que vai estudar.
Com certeza tem que cuidar cada detalhe disso. Tanto que eu me lembro que ano retrasado, saiu um site fake dizendo que era aprovado por dubladores de curso de dublagem online. E muitos dubladores pediram para as pessoas denunciarem a página, porque estavam utilizando a imagem deles sem autorização. E realmente é uma vergonha, um golpe desses para quem quer se especializar e quer conhecer mais desse mercado e quer se profissionalizar.
É, então, não existe isso. Nesse caso, então, voltando aos fandubers, tem muito mais vantagem se treinar essa...
treinar em casa do que nesse curso.
É, porque às vezes também tem o seguinte, às vezes o cara vem lá da puta que pariu, vem em São Paulo, faz um curso, e ele tem a vaga ideia de que ele tirou a carteira de motorista, lembra do início do nosso papo? Sim. Ele tirou a carteira de motorista, mas ele nunca pegou um carro para ir pra rodovia. Só que ele chega lá na puta que pariu e oferece um curso como se já tivesse dirigido em São Paulo numa empresa de transporte. Ele não tem experiência, ele veio fazer esse curso, ele não treinou, ele não, sabe, não protagonizou, ele não fez. Então, tem que tomar muito cuidado com essa parada aí.
Então, Figueira, dentre tantos personagens que tu pôde atuar, interpretar, dublar, qual, na tua opinião, são os mais importantes da tua carreira?
Então, eu tenho mais de 30 anos, né, mais assim, de dublagem e de vida teatral praticamente desde criança. Então, eu tenho uma experiência, e não é nem me sentindo o mais... É porque a gente vai aprendendo. Se você começar a brincar, por exemplo, a jogar, videogame eu não manjo nada, não sei jogar. Se eu for jogar, vou me sentir uma criança de 3 anos jogando. Então, quanto mais você treina alguma coisa, mais a tendência é você aprimorar aquilo e entender um pouco mais. Então, se você joga game o tempo inteiro, obviamente você vai pegar aquele controle remoto, você não vai nem olhar, aquilo já vai sozinho.
Automático,
na arte,
né?
Nem que pretensão. É um pouco parecido, porque você vai estudando o sentimento, você vai brincando de entender como é que são as funções humanas, como é que as pessoas reagem, etc. e tal. Você vai incorporando isso ao teu trabalho. E eu fiz muito espetáculo, né? Tem colegas que pisaram no palco uma vez, duas vezes, e ficaram na dublagem. Eu fiz muito teatro, fiz eles no Black Tie, eu fiz Castro Alves, Pé de Passagem.
Caralho, o Black Tie.
O candidato para cinema. É, então, quando era uma febre de usar o Black Tie do Francisco Amieri, que foi um
eu estudei no teatro que eu tô fazendo, a gente fez Black Tie também.
É, então, aí eu fiz eles nos tempos da Jovem Guarda, que era uma comédia musical, que a gente inclusive viajou muito pelo Brasil. A única vez que eu tive em Fortaleza foi para fazer esse espetáculo, por exemplo. Foi num lugar grande, que lembra aqui o Anhembi, em São Paulo. A gente fez em Minas, fomos para o Rio, ficamos em cartaz no Rio. Então, tudo isso ajuda você a interpretar. Eu não acho que eu sou um dublador de anime, eu sou um dublador. E temos colegas que praticamente se especializaram. Não é que se especializaram. Eles deram sorte, né? O destino encaminhou eles para um personagem de anime famoso, e aí ficaram famosos.
Consequentemente,
exemplo,
né?
É, o Bob Esponja é famoso pelo personagem. O Wendell fez o Goku, olha
o eterno Goku, né?
Isso, olha o universo, o presente que o universo deu pra ele, sabe? Por exemplo, o Fry. Teve vários colegas que fizeram teste, o Wendell também fez, eu peguei. No caso do Bob Esponja, muita gente fez teste, ele pegou. E aí funciona dessa forma. Então, como é que eu vejo essa coisa do personagem do Dragon Ball, por exemplo, que foi a pergunta que você fez? Eu acho que tudo enriquece a gente. Olha quanta coisa legal a gente tem. A gente tem um personagem que começou nada, veio, se fez alguma coisa, por algum motivo foi entrando na trama e a trama ficou interessante como mensagem, o autor melhorou aquilo, aí ele achou que podia passar uma mensagem legal, ele virou, por exemplo, as mudanças dele são muito, muito, muito formatadas, assim. Hoje, eu não posso falar muito por contrato das novidades do Dragon Ball Super, mas tem muita novidade, a galera já sabe, né?
Uhum.
Então, sabe, a única coisa que eu posso falar é assim, ele virou família, mas continua lá, a batalha, tal, ele amadureceu, e eu junto também. Então, olha a riqueza de coisas. Olha quanta gente a gente, por exemplo, eu tô falando com você, a gente não se conhece pessoalmente, mas olha quanta riqueza de informação a gente pode ter envolvendo um trabalho bacana.
Sim.
Vocês falando comigo, eu falando com vocês. Eventos, eu já fui muito em eventos. Eu entendo que eventos também a pessoa tem um comércio, ela quer levar o mais famoso. Não necessariamente o melhor, mas o mais famoso.
Então, já que tu tocou nesse assunto, fala um pouquinho como é que é a tua experiência, como é que é a repercussão do público quando tu vai a eventos.
Ah, é muito legal, é muito legal. Eu percebo que tem uma galera, assim como no teatro, no cinema, tem a galera que vai assistir o famoso, tem a galera que vai assistir a mensagem do filme, tem a galera que quer se divertir porque tá com a mina dele, ou com o namorado, ou a namorada, e vai passar um tempo lá, dando uns cata, e nem vai ver o filme. Tá ligado que tem todo esse tipo de público. Então, quando eu vou no evento, eu percebo que também tem uma galera que gosta do personagem, sabe? Não é porque ele é melhor, ele gosta, pô, eu gosto muito da trama, puta, me apaixonei. Eu recebo muitos comentários hoje em dia do Dragon Ball Super que o Android tá mitando, etc e tal. Então, eu fico feliz. Ele não é eu não sou melhor do que ninguém do elenco. Mas ele teve um momento dele. E isso é a grande parada dos trabalhos legais. Por exemplo, quando você vê uma novela de um autor bom, O cara é tão bom que ele dá chance para que todos os atores, todos os profissionais apareçam numa cena bacana, hoje daquele colega, amanhã do outro, mas todos vão aparecer. E eu tô sentindo que o Dragon Ball tá nesse momento. Então ele teve um momento do Goku, teve um momento do Vegeta, teve um momento de vários personagens.
Com certeza o Android 17, ele tá mitando, ele tá com o hack ativo e tá roubando a cena dos outros personagens. Tá na oportunidade dele brilhar nesse momento.
Exatamente. Então,
eu não diria roubando, eu diria que ele tá tendo oportunidade, pode ir por essa palavra que a gente roubou do dicionário, que tem um significado, a gente tipo roubar a cena. É, ele tá no momento dele, então eu tô muito feliz que esse, sabe, dessa coisa do limão se fez uma limonada. Então, essa é a parte minha, sabe, eu tô feliz por isso.
Eu queria muito aproveitar a oportunidade e perguntar pra você, Figueira, como que foi a sua construção do número 17, essa personalidade dele?
Cara, no início, quando ele começou a, digamos, ele é um androide, o cara foi, né, ele apareceu. Uhum. Então, no início, a gente fala como computador, não fala como computador, vai, já que é uma ceninha só, vamos, bom dia, estimado doutor, sabe? Uhum. Então, a gente começou dando uma melodia, assim, a gente chama de genérica, porque é aquela que você pode mudar um pouco para mais ou um pouco para menos no dia seguinte. Aí, depois, a gente percebeu que ele veio se formatando mais num personagem humano, mas, sabe, tendo uma participação maior. E aí entrou também uma coisa mais parecida com a humana, enquanto personagem, eu digo. E aí, você vê que hoje ele tá, não tem mais aquela mecânica de bom dia, estimado doutor, sabe?
Sim, que era assim. E pra bater nostalgia nos animers que estão escutando, tu poderia fazer um pouco do Android 17?
Putz, dos personagens que eu faço, o Android 17 é o que mais parece o Figueira falando, entendeu? Uhum. Obviamente, o Figueira tá falando com vocês, o texto é um. No Android 17, o texto é outro. Mas, por exemplo, eu poderia falar assim... aí, Roberto Monteiro, vamos pegar aquele Goku, filho da puta? Sei lá. A gente vai mudando a inflexão. Pô, Iago, Android 18 tá afim de você. Qual é? O que você fez pra gostar, sabe? Então, é a firmeza do personagem, do texto, que vai dar inflexão, entendeu?
Sensacional, então vamos torcer que ainda continue Dragon Ball por muitos anos, que a gente consiga ainda ter o Android 17, porque é realmente um personagem fantástico e que a gente merece ter muito mais aventuras.
Olha, eu torço para tudo que tiver o Android 17 eu esteja lá, e se continuar na Unidub, a Unidub é uma casa muito séria, eu tenho o privilégio de trabalhar nessas casas, né? E daí eu acredito que se for para essas casas sérias, a gente está junto com a ideia de manter a qualidade. Uma das coisas que eu gosto de falar nas aulas também é o seguinte: a dublagem, voltando ao início, não é a casa de Deus. Então, por exemplo, eu considero, não sei se é onde você tem Pão de Açúcar, tem Extra aí?
Tem. Aqui em Santos tem.
Então, eu costumo dizer, eu fazer uma analogia, adoro. Tipo assim, tem o estúdio Pão de Açúcar, tem o estúdio Extra e tem o Dia. O Pão de Açúcar tem uma maçã, a porra da maçã cai no chão, vai pro Extra. Ela custa, você compra 10 maçãs no Pão de Açúcar, você come as 10 maçãs. Elas custam, sim, 10 reais. Você compra 10 maçãs que caíram no chão no Pão de Açúcar, vão pro Extra, elas custam 5, mas você come 5, só que você paga o preço de 10 com promoção. Então dá tudo, né? Aí aquelas 10 apodreceram um pouco mais, elas vão pro Dia. Então, assim, por que eu gosto de fazer essa analogia? Porque, assim, a dublagem, ela também tem estúdios que, infelizmente, não cuidam dessa qualidade. E aí, quem transita nesses estúdios são aquelas pessoas, e nem se trata de mau caráter, ou de, sabe? As pessoas, não é que as, uhum, pessoas são... Elas são ingênuas, elas caem nessa... Elas vivem na periferia desse trabalho, dessa coisa da interpretação. Elas não melhoram, porque elas acham que não precisam investir nelas, numa boa edição.
Que tá o suficiente ali, né?
É, e aí elas não melhoram o talento e ficam na periferia. Depois ficam amarguradas, ficam falando que ninguém deixa elas entrar. Não é. Elas entram pela porta dos fundos, ficam péssimas, e aí não melhoram, e aí depois ficam falando amarguradas, E elas não aceitam que precisam melhorar e ficam amarguradas dizendo que ninguém deixa entrar. Não é. E então vai ser mais difícil elas conseguirem fazer alguma coisa legal nessa analogia num estúdio Pão de Açúcar, por exemplo. Então existe também isso, que o off, essa parte off, sabe? É a realidade da vida. Então, quer dizer, a gente tem essa parada. E aí a gente tem o cliente, que também numa crise, como o Brasil tá, ele diz assim: porra, eu não tenho dinheiro para mandar dublar no Pão de Açúcar. Eu tenho. Pão de Açúcar me cobra 10 mil para fazer esse episódio. Puto Extra me cobra 5. Pô, dia, vou mandar dublar no dia 3. Só que o cara não manja nada de interpretação, vai comprar uma qualidade. Putz, você entendeu?
E acaba
E aí.
estragando a obra, né?
Exatamente, acaba estragando a hora. Mas isso não é, eu não estou falando isso como maldade, só como um mecanismo, né? Porque
Um
eu
aviso
mesmo,
também, né?
às
A gente
vezes
tá
eu vou no dia
começando, a gente
comprar,
tá.
eu gosto, exatamente, tá? Que fique claro que eu não estou falando mal eu estou dando só usando um mecanismo, e é assim mesmo, né? Você vê que tem uma clientela para o Pão de Açúcar, outra para o Extra para o dia, mas não é desmerecendo o mercado. No dia você vai comprar o arroz, e no outro você vai comprar umas coisas mais legalzinhas, e no outro vai, né, fazer a festa.
A festa, né?
Então, em termos de qualidade, porque tem mesmo mais, aceita que dói menos, né? E no estúdio é assim. E o cliente, às vezes, ele não quer pagar. E o cliente, às vezes, cai em conto do vigário, tipo um site de web sabe, põe lá que eu sou dublador do fulano de tal, o cara nunca dublou, mas ele põe lá que.
E uma das coisas que os fãs mais esperavam no início de 2018 era com esse lançamento do Dragon Ball Fighters, que a gente tivesse a localização do game no Brasil, uma coisa que não aconteceu ainda, e que o Wendell já deu entrevistas dizendo que a Unidub em nenhum momento foi procurada, e esse game só veio em japonês, inglês e legendado em português. Uma das coisas que os fãs mais pedem é a localização desse game no Brasil. Vamos torcer o futuro DLC que o game venda bem, porque o game é lindo, ele parece um anime. 24 FPS, daquela nostalgia da infância, daquela nostalgia do Dragon Ball Z. E entre todos os personagens que estão naquele game lá, entre vários personagens, ele é bem focado no Z, e tem alguns personagens novos, está lá o Android 17. E como esse game tem uma história original, vamos torcer que esse game venha futuramente localizado no Brasil para nós termos novas aventuras, histórias originais com o Android 17.
Eu compraria
Então, mas
muito.
aí.
Aí nós vemos os dados do Dragon Ball Fighters, que só na primeira semana de lançamento ele vendeu mais de 2 milhões de cópias. E a gente para pensar que como venderia muito mais do que isso se tivesse vindo dublado no Brasil. Porque depois do Japão, o Brasil é o país que mais consome Dragon Ball. E seria fantástico a gente ter o game realmente localizado no nosso país. Quanto o fator nostalgia ia pegar nisso aí? Ia deixar o jogo mais rentável. Ainda mais que o game custa em algumas plataformas mais de R$ 300, então o valor para pagar o estúdio de dublagem, então o valor para pagar a localização do game do Brasil seria muito fácil de se recuperar. Qual a tua opinião? Por que tu acha que falta esse investimento?
Aí entra a burrice do empresário. É muito dinheiro, muito lucro. Só que assim, por exemplo, comparando canais de TV, a Globo investe 500 mil num episódio, num capítulo de uma novela, mas ela tem 5 milhões, sei lá quanto, os números eu não sei exatos, mas assim, exemplo, ela investe 500 mil, mas ela ganha 500 milhões em propaganda. O SBT investe 50 mil, mas ele ganha 5 milhões em propaganda. Então, a proporção é menor. Só que como você investe menos, a vida real é assim. Se você tem pouco dinheiro, você vai comprar uma calça de 10 conto, ela vai no dia seguinte ela estragou, sabe? Então, a gente tem essa parada realista da vida. Quando você investe mais, obviamente você tem a possibilidade de ter um produto melhor. O caso do Dragon Ball, por exemplo, brasileiro é o único povo que é um dos poucos povos que topa comprar um DVD, por exemplo, um box, que tenha todas as línguas dubladas, menos o português. Aí eles dizem: ah, mas tem espanhol. Eu me contento em ver espanhol, me contento em ver legendado.
Então, Figueira, o que que agora a gente chegando a dois episódios para terminar o Dragon Ball Super, a gente se despedindo dessa franquia. O que que tu espera do futuro de Dragon Ball? Tu acreditas que vamos ter novas aventuras? Entre os últimos episódios nós tivemos o sacrifício do Android 17, realmente emocionante. Agora também o instinto superior do Goku despertou e nós estamos a dois episódios do final de Dragon Ball Super. realmente uma despedida.
É, foi finalizado mesmo, na verdade, né? A série não acabou, né? O Dragon Ball Super em si que vai acabar. Mas a franquia em si pode continuar, mas não tem confirmações. A não ser o filme, né? Em dezembro que vai lançar.
Fora a finalização do Torneio do Poder e esse talvez hiato da série ou término da série Dragon Ball atualmente. Porque o mangá tá bem atrás do anime, enquanto a gente tá no final do Torneio do Poder no anime, o mangá recém tá começando, tá iniciando o torneio. E uma das coisas que os fãs mais esperam é a dublagem da saga Torneio do Poder, no qual foi o Dragon Ball Super foi sucesso na América Latina toda pela Cartoon Network, deixando a Cartoon em primeiro lugar na TV fechada. E uma das coisas que os fãs mais esperam é essa dublagem do Torneio do Poder, no qual algumas vozes já foram confirmadas pelo Wendel. Uma das coisas que os fãs acertaram foi o Topo, com o Mauro Ramos.
É, o Mauro Ramos.
É. Mauro Ramos é maravilhoso, é um colega maravilhoso. Eu dirigi ele em alguns trabalhos, é maravilhoso.
Outra voz já confirmada é o Dispo, com Douglas Guedes. O Hanzo, com Guilherme Marques. A Caulifla, com a Flora Paulita. A Ribriane, com a Michelle Geodesi. A Kazuki, a Anjo do Universo 10, com a Mariana Evangelista. A Yuren com a Priscila Concepcion e o Jiren, por enquanto, a gente só tem a voz japa. Não foi confirmado, não foi escolhido, no qual o Wendel falou que enviou 3 vozes pro Japão, que vai ser a Toei que vai escolher. Muitos fãs pediram no Jiren o Guilherme Briggs, mas por questão de logística, acabou não acontecendo esse trabalho, por ele dirigir, por ele ser super corrido a agenda dele e não bater com a agenda de produção do Dragon Ball Super. Mas me responde uma coisa, o Figueira. Em casos assim de vários episódios de animes, coisas, acontece bastante, pode ocorrer dublagem mista? Como é que em São Paulo, Rio, como é que funciona isso aí?
Olha, é possível ter uma coisa mista sim, a tecnologia permite. A gente tem um número de elenco em São Paulo, tem um elenco em São Paulo, um elenco no Rio. O Dragon Ball tem milhões de personagens, obviamente em São Paulo. Por exemplo, eu não posso fazer outro personagem pelas regras atuais em Dragon Ball, porque eu tenho um personagem de destaque no Dragon Ball. Então,
o que foi divulgado pelo Wendel, que uma das coisas que estava no contrato é que não pode sair da Unidub a dublagem. Por isso que aconteceu o caso do Briggs não poder dublar, pela questão de logística de ter que dublar lotes de 5 episódios e o Jiren tá com poucas falas, hein? E nisso a gente precisaria ter dubladores do Rio que dublassem também em São Paulo.
É, então, aí o que acontece? Tem colegas do Rio que estão dublando em São Paulo. Independente dessa dificuldade, tem colegas de lá que estão dublando aqui. Mas pode ser que ele tenha que dizer assim, bom, já que o cara tá lá, tá disponível e tal, as vozes daqui já foram usadas, algumas vozes, então eu vou usar vozes do Rio. Ótimo. Para novos personagens.
Uma coisa bem legal que eu achei foi o Wendel, através das redes sociais, pedir para os fãs sugerirem vozes para os personagens novos de Dragon Ball Super. Assim como foi na saga Black, que ele, para chegar na som do Goku Black, ele fez um vídeo com 6 tons de vozes diferentes e pediu para a galera votar. E ele escolheu o mais votado.
É, então, aí é assim, não é que ele tá recrutando, porque tem fãs que me perguntaram, olha, então se eu fizer o curso na Unidub, será que ele vai me usar? Tem alguns que já confundiram.
Um dos exemplos claros de capacidade e determinação foi o caso do Glauco Marx, que foi aluno da Unidub, se formou na Unidub, como ator, especializou na Unidub, e depois de 7 anos, teve a oportunidade de fazer o Zamas, que é o vilão da saga Black. Realmente a gente vê que os dubladores que realmente estudam e se esforçam têm grandes oportunidades.
É, então, aí é uma coisa natural, né? Concorda? Natural. O cara fez o curso lá, podia ter feito lá em outro lugar. Mas, e aí ele tá no mercado, obviamente, possivelmente ele seja usado.
Com isso, vários fãs estão fazendo vários vídeos sugerindo dubladores, no qual muitos dubladores encaixam a voz naquele personagem e ficam sensacionais. No qual, só no Torneio do Poder, a gente tem quase 80 personagens novos. Então é aguardar pra descobrir no que vai dar tudo isso.
Então, aí é que nem colocar uma rede no mar pra pescar, sabe? Você coloca a rede e aí, sabe, você coloca a mensagem e depois você vai pescar um monte de coisa. Você vai tirar o que você precisa, o que você vai querer vender. Você vai pescar atum, você só vai pegar o atum. Mas vai vir sardinha, vai vir um monte de coisa junto nessa rede. Então, um vídeo desses joga essa possibilidade, sabe? De vir muita coisa legal, não estou desmerecendo. Então, tem muita gente boa. Eu, particularmente, eu acho que... Eu já discuti, eu compro muita briga. Eu não tenho elenco de São Paulo e elenco do Rio. Eu tenho elenco de pessoas legais. Porque também tem gente escrota em qualquer área. Então, eu gosto de pensar, eu gosto de formatar o meu trabalho nessa lógica. Eu não tenho gente de São Paulo e gente do Rio. Tenho gente bacana, profissionais legais. Você entrar no estúdio e fazer um trabalho do caralho, sabe? De você sair feliz porque você, sabe, deixou a coisa acontecer. Então, eu sou mais por aí. Então, que venham os colegas de qualquer parte, desde que sejam bons, com bom caráter, que sejam éticos, porque tem muita merda também acontecendo na dublagem, que infelizmente a gente... são coisas que rodam no off, mas... Que acontece, sabe? Que deixa...
Falando em tretas e em coisas polêmicas da dublagem, fala um pouquinho, qual é que é a tua opinião sobre famosa dublagem, Star Talents dublando?
Star Talents? Ah, cara, eu assim, o nosso problema da dublagem não é o Star. Sabe, por exemplo, a Pete fez aquela bagaça lá, aquela porcaria, ela foi lá, ganhou o dinheiro dela, mas assim, pra mim não interfere. Mas eu só vejo um lado positivo. Ela jogou a dublagem... Assim, elas são uma assessoria, elas são um dinheiro que a gente não gasta falando da dublagem. Porque é muito caro fazer isso. Então, essas pessoas vêm, por exemplo, o Luciano Huck, sei lá, quem for que for dublar, eles vão fazer mais gente conhecer dublagem. Aí depois a gente não pode confundir. Por exemplo, eu sempre já nos meus papos na internet, nos fóruns, eu coloco o seguinte: a gente gosta de arroz. Então, se a gente pega um saco de arroz estragado no depósito, não quer dizer que arroz é uma merda. Arroz é ótimo.
Só que aquele saco estava estragado, né?
Só que as pessoas fazem um lobby ao contrário. Porra, entrou a Pete para fazer aquela porcaria, só que a dublagem é uma merda. Não é a dublagem que é uma merda. O diretor, a pessoa que comandou aquilo, o cara, o cliente que comprou... Ok. Então, eu vejo, eu consigo fazer dessa parada.
Sim, com certeza. No Mortal Kombat 10, o público odiou quando teve a Peach, reclamou, criticou pra não se repetir isso. A questão da Peach foi adaptado piadas às músicas dela, como "acho que eu vou equalizar sua cara", várias coisas assim, "vacas não se odiam sozinhas", realmente foi horrível. Aí nós tivemos novamente no game FPS Battlefield Hardline. Nisso também teve a polêmica com o cantor Roger do Traje Rigor, no qual um dos fãs perguntaram como estragar a dublagem de um game, a localização de um game, e ele acabou comentando, e aí ele afirmou que ele preferia, ao ser questionado por que ele estragou a dublagem do game, ele afirmou que preferia jogar o jogo em inglês. Ele deixou, ele insinuou que quem não tinha conhecimento do idioma em inglês era burro. Então foi bem pesado a ofensa. Já a Peach matou no peito, ela disse: "ah, me ligaram, ofereceram um trabalho, eu aceitei, fiz o meu trabalho e fui embora." É realmente polêmico, é realmente tenso quando acontece esse tipo de coisa. Deu pra ver que a impressão que o Roger passava, que simplesmente ele não tinha interpretação nenhuma. E a questão do Roger, deu pra ver que ele simplesmente estava olhando pra folha, ouvindo o áudio, olhando pra folha e simplesmente lendo. Dá pra sentir que simplesmente ele não se desprendeu dele mesmo, que ele não conseguiu entrar em nada no personagem, que ele simplesmente parece que tá lendo o texto. Realmente uma coisa que ficou muito amadora, ficou horrível. E realmente foi algo de críticas totalmente do game.
Então, a minha opinião é a seguinte. Eu gosto de formatar coisas... Eu acho que o brasileiro precisa aprender, amadurecer, a reclamar também. Então, o problema não é o Star Talent fazendo. O problema é o Star Talent que não entenda da interpretação. Então, quando o cara, o cliente, ele pode contratar alguém. Por que o cara não pode ser famoso e dublar? Ele pode.
O Celto Mello, por exemplo, né, fez um
trabalho fazendo. Temos colegas maravilhosos, famosos, dublando. Então, o problema não é o famoso dublar. O problema é um cara que não sabe nem falar. Não é que não sabe falar, ele é famoso. E ele fala, mas ele não tem experiência em dublagem, ele vai fazer uma merda lá. Então, esse é o problema. Então, a gente deve formatar uma reclamação adulta, amadurecida, e jogar na cabeça do cliente que o problema não é o famoso. O problema é que ele escolheu o famoso errado. Então, quando a gente amadurece o argumento, a gente ganha força.
Se é pra ter um famoso pra fazer o marketing do filme, da série, do jogo, uma sugestão que eu daria, faça que nem o que se faz com dublagem hoje. Faça um teste com aquele famoso, pra ver se ele tem a capacidade de interpretação. Chama 2, 3 famosos e faz um teste e faz o cliente escolher qual famoso interpretou melhor. Que o risco de errar vai ser bem menor. Pode errar, mas vai ser um risco bem menor.
Exatamente. Boa ideia. Chama 3 famosos para fazer o teste, é o melhor, o que interpretar melhor faz. Agora, a gente tem regras. Por que que a gente... que nem, por exemplo, no dia a dia, a gente vê caras, colegas bons no personagem errado e vice-versa. Então, o famoso, só porque ele é famoso, ele vai acertar? Não. E também não é garantia dele dar aquele lucro que o cliente espera. Ele vai dar ele vai fazer com que ele vai dar visão, ele vai dar visibilidade, quer dizer, ao trabalho. Mas ele pode geralmente, meio a meio, ele pode acabar com aquele trabalho. Então a gente tem experiências boas e experiências ruins. Só que eu vejo as pessoas reclamando de uma forma infantil. Essa é a minha opinião também. Tá? É assim, as pessoas não reclamam porque o famoso fez um trabalho ruim. Elas reclamam porque ele é famoso. Num lobby, tipo assim, ele tá tirando o meu trabalho. Não tá. Eu particularmente, acho que não tá. Tá? Porque eu posso fazer um teste e o colega meu pegar esse teste, e eu não vou dizer que ele tá pegando o meu trabalho. Ele pegou o teste. O cliente quis o cara fulano. Se o cara tá capacitado, o problema é estar capacitado. Se ele está capacitado, ele tem DRT de ator e é famoso, foda-se, que pegue. Vai ser ótimo, ele vai propagar a dublagem, ele vai fazer as pessoas irem mais no... Agora,
aumentar pessoas... nosso público, né, que gosta de dublagem, né?
Você entendeu? Então as pessoas às vezes argumentam numa forma de melim.
E outra polêmica que gera o mundo da dublagem, a dublagem fora do eixo São Paulo-Rio. Que é, nós temos atualmente estúdios em Campinas, Curitiba, Brasília, Distrito Federal, Miami, entre outros lugares. Cada dia que passa está se tornando novos estúdios de dublagem. Queria saber a tua opinião, qual é a tua visão de mercado da dublagem fora do eixo Rio-São Paulo?
É um assunto complexo. Eu vejo assim, os empresários no Brasil são burros. Por exemplo, seja em Campinas, seja em Miami, seja... Assim, já está errado, porque assim, o brasileiro não valoriza a coisa do país dele, sabe? As pessoas deviam preferir trabalhos feitos no Brasil com atores brasileiros, etc. E tal. Mas isso é uma coisa que legalmente é mais difícil. De qualquer forma, o cara, por exemplo, não vou falar Campinas, vou falar Sorocaba, vai. O cara em Sorocaba, ele tem dinheiro pra cacete, ele recebeu uma herança, montou um estúdio, e ele tem 6 atores bons, que vieram em São Paulo, fizeram cursos, se formaram, etc. Ele tem 6 atores bons. Aí chega lá em Sorocaba, ele vai fazer um trabalho do caralho. Se ele pegar trabalhos que tenham até 6 personagens, o elenco dele é 6. Então ele vai fazer trabalhos bacanas. A merda toda dessa porra de estúdio que, de fora, é que eles não têm elenco bom. Eles pegam trabalhos que tem 30 personagens, eles têm meia dúzia de elenco bom, e aí o resto vai ser uma porcaria. Tá? Então, se a Liga Netflix, por exemplo, tem um que tá a Cecília fazendo um personagem, o resto tá uma bosta. Uhum. Por quê? Que entra nessa matemática. Então, não é o estúdio necessariamente de um lugar X, é o formato, é a importância que aquele empresário dá àquela a matemática da interpretação. Mas em São Paulo também tem um pouco desses estúdios, não é só nesses lugares. Tem estúdio em São Paulo que não cuida do elenco.
Tem alguns, é.
Tem gente que não trabalha, por exemplo, no estúdio X. Esse estúdio X deixa de ter um elenco bom, tá? Se eu não estiver sabendo explicar, você me perde. Coisa que eu retorno a explicação. Então esse estúdio não vai conseguir o elenco bom. E aí o que ele faz? Ele começa a pegar a periferia desse elenco. Veja bem, não estou dizendo que o elenco, eu não estou misturando caráter com interpretação. Fique bem claro que tem isso. Ah, mas eu sou uma pessoa boa, do bem. As pessoas são todas do bem, só que não treinaram. É, entra naquela história desse Anagado, que o cara treinou dentro do Parque do Ibirapuera. Ele não conhece o que é uma rodovia. Ele não vai fazer bem. E aí, o estúdio, seja aqui em São Paulo, seja em Campinas, seja em Sorocaba, seja em Miami, não vai ter elenco. O cara em Miami tem meia dúzia de gente boa que foi para lá e trabalha. Se ele pega trabalhos que tem mais do que essa quantidade de personagem, vão ficar uma merda também. Porque ele não vai pagar o avião.
Tocou na questão de Miami. Uma das coisas que é horrível em Miami, que apareceu um tempo atrás, é a dublagem de Gintama, que realmente eu não consegui assistir 5 minutos. Creio que uma das únicas coisas de Miami que a dublagem é bacana, que é exibida há anos, é South Park. Eu acho que é um dos poucos que eu acredito que tenham brasileiros que trabalham fortemente lá. É, pra mim, a única coisa que eu acompanho de Miami, de animação, que encaixa bacana, que é aguentável, é assistível. Não é uma coisa maravilhosa, divina, mas que é assistível, é South Park.
Então, mas acontece que tem gente que tá fazendo aqui e mandando pra lá. Manda pra cá. Isso também é uma outra coisa que tá difícil lidar. Então, tem umas coisas acontecendo por conta da técnica, da modernidade, que dificultam. Aí a gente volta num denominador comum. Tem que reclamar. Você vai no mercado e o arroz está estragado, você vai levar para casa só porque está estragado e precisa comer? Você vai tentar reclamar, você vai querer que tenha, sabe, você vai querer levar o saco de arroz bacana. Mas enfim, aí a gente entra nessa coisa. Então você me perguntou o que eu acho. Eu acho isso. Infelizmente, esses estúdios fora de São Paulo, quando pegam trabalhos que tem duas, três pessoas, podem acertar, porque vão ter meia dúzia de pessoas legais, mas eles ainda não têm esse elenco bom. Mas eles um dia vão ficar bom. Só que até eles ficarem, a gente costuma dizer nas entrevistas que para um dublador ficar bom demora de 5 anos para lá, sabe? A média é mais do que isso. E às vezes ele não tem chance e não fica tão bom assim. Só que durante esse tempo, até o cara ficar bom, o cara fez produções comerciais. Se você faz um churrasco na tua casa, você pode servir o churrasco do jeito que você quer, porque é tua casa, dos teus amigos e tal. Agora, se você começa a fazer marmita com churrasco, você precisa tem regras, sabe? Você vai comercializar isso. Então, é diferente. É o mesmo churrasco, só que tem que ter, você tem que entrar numa
mais regra. Cuidado, né? Tem que ter a regra do mercado, né?
Não que você não vá ter cuidado na tua casa, mas na tua casa você pode, sabe? Enfim, você pode não pôr luva para mexer no churrasco. Então, existe uma outra forma de ver esse trabalho. E as pessoas não se preocupam, então a gente tem muita merda mesmo.
E dentre esses 30 anos de dublagem, qual foram os momentos, situações mais engraçadas e constrangedoras que tu passaste na tua carreira?
Cara, eu não tenho constrangedor não, porque assim, eu sempre fui acostumado a falar o que eu acho, eu dou a minha opinião, não falo na boa e tal. Então não tem constrangedor. Tem colega que acha constrangedor, fã, que vem e pergunta algumas coisas. Mas pra mim, funciona mais ou menos, eu gosto de analogia. Tipo assim, você resolve ser pastor. Você vai para a igreja, você não pode achar ruim do cara chegar lá e dizer amém, Senhor, Jesus seja louvado. Senhor, ou pastor, me dê uma dica, me fale isso. Você escolheu essa bagaça. Você não pode achar ruim do cara chegar lá e dizer que tá com problema, porque normalmente vai na igreja, você entendeu? Então, o ator, o cara que vem pra arte, é igual o palavrão, você sabe, você ouve muito palavrão. Então, você tá na arte, você faz parte, vai ter fã, você vai lidar com fã, que pergunta. Por outro lado, você tem que ser realista, por exemplo, eu jogo a real.
Eu fiz essa pergunta da questão do constrangimento, porque nos anos 90... tu dublou, junto a Tânia Gaidardi e mais alguns dubladores, o filme Hentai, A Lenda do Demônio, no qual foi exibido várias vezes pela Bandeirantes e depois acabou sendo censurado. No qual a Tânia dublou a Kemi e tu dublou o Amano, no qual perguntei essa questão da polêmica, porque quando a Tânia Gaidardi esteve aqui na minha cidade, em Pelotas, no Anime Bomb 2015, e ela passou um vídeo de personagens que ela dublou, o pessoal começou a super falar mal e querer ofender ela, dizendo que tinham exibido hentai num evento pra crianças. Foi uma baita polêmica, por isso que eu te perguntei essa questão. E aí, como é que foi essa experiência de fazer também nesses gêneros hoje em dia? Como é que é visto isso aí hoje em dia? É complicado essa questão de dublar? Porque hoje em dia a gente vê, pelo que eu pesquisei, foi a única questão do gênero hentai que foi dublado no Brasil.
foi nos anos 90, pela Master Sound. Como é que foi feito esse processo? E como é que repercutiu isso na tua carreira?
Então, eu fiz o protagonista na Lenda do Demônio, tá? Que acho que é a Mano, chama Mano, né? É, eu que fiz o protagonista. A Tânia também participou. Agora, então, na minha cabeça tá assim, existe o fã, existe o cara que se finge de fã. Pra mim, eu não trato ele como fã. Eu mando ele pra puta que pariu, porque ele não é fã.
É um trabalho como qualquer outro, né? Só que o público é diferente, né?
Assim como tem fã que vira meu amigo, que fica meu amigo. Então, eu acho que eu não misturo. O cara que diz assim, eu sou teu fã, ele vai se comportar como fã. Se ele conquistar a minha amizade, ele vai se comportar como amigo, que também é fã. Se ele conquistar mais, ele vai ter mais. Se ele não conquistar, ele vai ser fã. E papel de fã é papel de fã. Eu tenho isso muito claro na minha cabeça. Então, se acontecer alguma coisa e aí sai desse caminho do fã, eu digo assim, filho, o que você quer? Sabe? Fica bem claro, assim, você está me convidando para comer a pizza, sabe? Você está sugerindo para comer, então você vai ter que comer a porra dessa pizza. Então tem que estar muito claro. E quando você joga claro, dificilmente você deixa chegar num ponto de você ter surpresas desagradáveis. Então eu me coloco muito, muito real. Tento não desrespeitar ninguém. Sempre, num primeiro momento, eu atendo todos como fãs, porque até a segunda ordem todo mundo é inocente. E depois eu vejo o que, que rola. Se o cara tá saindo do papel de fã, aí eu analiso o que, que é que tá acontecendo. Então, quando você me perguntou se tem coisa constrangedora, comigo até hoje, eu não considero constrangedor o cara, por exemplo, que um fã que me perguntou se eu tava livre, porque tem fã que acha que a gente não toma café, que não recebe visita, não recebe a namorada ou o namorado. Tem cara que acha que a gente não faz nada, só dubla. O dublador é gente, ele caga, enfim, ele faz tudo que um ser humano normal faz. Uhum. Aí o cara perguntou se eu queria jogar online um jogo com ele, que ele disse que era meu fã. Aí eu falei que não, que eu tava ocupado. Aí depois ele me devolveu numa resposta: ah, então você não atende bem os fãs, poxa, você devia ser mais bonzinho com os fãs. Eu falei que ele não queria fã, que ele queria um colega pra jogar videogame e que ele fosse atrás dessa pessoa. Se não encontrasse, que fosse no...
Eu acredito, então, na questão de ser amigo dos fãs. Muitos fãs acabem, tipo, te flodando e pedindo áudio, coisas personalizadas, no qual esse é o teu trabalho. Acredito que isso deva ser uma coisa chata. Como, por exemplo, a Tânia, ela não gosta de ficar gravando áudio, porque isso é... O pessoal vai lá, faz um áudio da Buma, fala... Não, eu concordo, porque isso é um desrespeito, porque isso é o trabalho do dublador. Você ganha, é o seu ganha-pão. Você trabalhar ali, ser dublador há 20 anos de um personagem, por exemplo, como o Android 17, e você sair fazendo áudio personalizado, vinheta, tem lá 4 mil amigos no Facebook, daqui a pouco tu tá fazendo 4 mil áudios. Daqui a pouco tu não vai ter vida, tu vai passar gravando áudio e coisas personalizadas, aleatórias, que as pessoas pedem. E como é que é essa tua questão? Tu gosta de gravar áudio, gravar vinheta, gravar mensagem pra alguém? Como é que é a tua resposta, assim, quando o público te procura e já chega pedindo alguma coisa?
Eu não gravo, não. Eu tento filtrar o seguinte: se o cara é fã e pra que ele quer aquele áudio? Pra mostrar pra mina dele que ele é mais gostoso do que o outro anterior e que ele conhece alguém, etc e tal? A gente sente, a gente sabe, a gente tem experiência disso. Agora, o cara nunca curte nada meu. Ele vai atrás do colega famoso, não consegue. E opa, o outro tá dando sopa ali, vou pedir um áudio pra ele. Eu mando ele se fuder, com todo o respeito, porque ele não é fã, ele é alguém oportunista.
Oportunista,
é,
né?
Diferente. Então é nesse sentido que eu trato as pessoas na real. É meu fã, ele vai ter um áudio num momento que eu puder gravar. Num evento, por exemplo, eu gravo todos os áudios que eu tiver tempo de gravar, porque tô no evento, fui pago pra isso. É, então eu sou muito, nesse sentido, sou muito claro, porque eu acho que a gente tem que respeitar os fãs mesmo. Tem gente muito querida, você não tem noção. As pessoas são muito queridas, elas devolvem um carinho muito grande. Mas a gente tem esses fatos aí. E esses fatos aí, eu lido como fatos isolados. E eu tenho uma estrutura, eu criei um perfil onde eu posso, um personagem onde eu posso mandar de acordo com, se assim, se a cara de pau é grande, eu vou mandar uma linguagem na mesma altura daquela cara de pau. Agora, se o cara é fã, e a gente, o cara nunca curte nada, ele nunca nem sabe que você existe, ele tá ali finge de morto, ele quer porque quer usar o Figueira, exemplo, ele quer usar o Figueira para chegar no Endo, para chegar na Tânia. A gente pode ser amigo, mas a gente não mistura, a gente não tem essa ponte. Mas veja bem, eu também não fico, eu não acho, não é que eu ache ruim, ele só não vai ter o que ele quer. Pronto. Tá? Ele tá no papel dele de tentar, e eu tô no meu papel de dar perdido também, se eu quiser. Então é muito claro, eu acho que eu tenho tido muito carinho, muito respeito das pessoas que conhecem esse meu jeito de ser, e com o tempo ele vai crescendo. Do que ter que enganar a pessoa, tá? Eu dou a real. Então, nesse sentido, acho que até por conta desse comportamento, eu não tenho tido, graças a Deus, situações constrangedoras, porque eu simplesmente corto, eu vou dando a real, ficam os amigos e os fãs.
Já que tu comentou no início do Anicast que o dublador ganha bem, que ganha às vezes mais que médico, mais que professor, responde a grande pergunta que o grande público, os fãs devem ter, que é: dá pra viver de dublagem no Brasil?
Dá pra viver, até se você for criador de minhoca e fizer um bom trabalho e for se especializar naquilo, você vai fazer a melhor minhoca do, sabe, da praça, e a pessoa vai comprar a minhoca de você. Então dá pra viver de qualquer trabalho que você se esforça, queira aprender. Por exemplo, vou dar outro exemplo. Pessoas chegam nas minhas aulas e dizem: ai, jura, mas olha, vou ter... Puta, jura que tem que fazer mesmo curso de 2 anos de teatro para ser dublador? Quer dizer, a pessoa já está colocando na frente uma coisa que ela nem avalia de um outro contexto.
Nem chegou a fazer para experimentar, né?
Então, ela, na cabeça dela, ela é como se ela estivesse comprando esse DRT. Ela não entende que ela vai estar indo lá, vai estudar as emoções, vai estudar como é que é, vai estudar a diferença entre... jogar um volume maior na voz, vai jogar a diferença entre uma inflexão de raiva, de piada, ironia, vai estudar o sentimento, e acima de tudo ela vai ver a diferença, vai conseguir equilibrar o jeito que ela fala com aquela linguagem que a gente precisa para fazer cinema, para fazer TV, para fazer dublagem, que são linguagens diferentes. Então, quer dizer, parecidas, porém diferentes. Então, por exemplo, você está no teatro, você coloca mais a voz, você está na televisão, é menor, porque tem o microfone, tem muita captação. As pessoas não entendem isso. Aí quando ela chega no microfone, ela não sabe lidar com o microfone, parece que tem um elefante ali, ela não sabe que tem que ter uma distância específica. Só que ela não entende que é nesse tempo de curso e de estudo que ela vai treinar, vai entender todo esse processo. Ela coloca o carro na frente dos bois e diz assim: puxa, jura que eu vou ter que ficar 3 anos pra virar dublador?
É que muitas vezes as pessoas acham que estão numa companhia forte, que estão pagando por isso, então que elas vão ter os melhores papéis e que elas são profissionais. E muitas vezes as pessoas nem se dedicam pra isso, apenas pensam: eu tô pagando, eu quero meu certificado, eu sou ator e eu quero dublar o protagonista. Só que a vida não é assim, pessoas muitas vezes não têm humildade, então isso é bem complicado, né? Então por isso tem que se ter sempre o foco e determinação no que se quer fazer, não apenas pensar: eu tô pagando, então eu quero o melhor papel, eu quero atuar, eu quero meu certificado. A vida não é assim.
Ah, mas aí pagar eu já nem entro nesse mérito, porque pagar é igual assim, se você tem grana e quiser tomar um café em Paris, foda-se, você é dono do teu dinheiro, você vai tomar um café em Paris, é o mesmo café que eu tomo aqui.
E uma dúvida que o pessoal que tá ouvindo o Anicast pode ter, e muitos... pessoas que querem fazer artes cênicas, que querem ir pro teatro, podem ter, é: pra ser dublador é obrigatório ter o curso de dublador ou você só precisa ter o registro de ator?
Pode sim, pode. Então, se você tiver treinado dublagem, de repente faz um teste a casa agora, não tem coisa, você não tá cometendo um crime de trabalho, sabe? Você tá... Agora, a regra é ter o DRT pra dublar. O que a gente aconselha é, já que tem cursos, faça um bom curso na medida do teu bolso, não é? Você sabe, por exemplo, o cara tem... Vou filmar em São Paulo. Tem escolas tão boas quanto o Wolf. Mas o pessoal acha que o Wolf é garantia de ir para a Globo. Não é, mas é um bom curso também, um curso extraordinário, mas é uma grife. Então, o que as pessoas não entendem é... Tem que ter DRT para dublar. O curso, ele te dá o treino, mas o curso é como uma faculdade também. Você pode fazer a melhor faculdade da praça e você não aprender porra nenhuma porque você ficou cabulando a aula. Você não estudou. E você pode fazer vamos supor, um curso de medicina numa faculdade de infrência e o melhor médico da praça. Nenhuma valida nada. O que valida mesmo é o conhecimento. Se você estudar de fato e quiser aprender, eu costumo dizer que 50% é talento e os outros 50% é talento social. Então você vai se dar bem, porque você treinou, você quis aprender, você formatou isso. Agora, se você coloca o carro na frente dos bois, os teus argumentos vão ser: puta que pariu, eu tenho que estudar 3 anos para virar dublador. Caramba, jura que precisa de DRT? Ah, não, jura que precisa ter carteira de motorista para dirigir? Mas eu dirijo melhor bêbado. É a mesma escola que... Ué, mas é a mesma, mas é o mesmo perfil. Você concorda que existem essas pessoas? Existem esses perfis? Então, essa gente, esse tipo de gente, fica amargurada porque eles são preguiçosos. Aí eles dizem que Figueira que não deixa entrar, eles dizem que é os antigos que não deixam entrar, tudo mentira.
Com certeza, a maior desculpa que as pessoas que não se esforçam dizem é: ah, estúdio tal, lugar tal, tem panelinha, só pessoas conhecidas, só quem tem quem indique que vai dublar. No qual a gente tá vendo, conversando contigo, que isso é balela, que o esforço é a determinação que faz a pessoa evoluir. Então tem oportunidade pra todos, mas nem todos estão preparados pra essa oportunidade.
É difícil. É difícil entrar, mas é difícil até na zona tem panela. Se você vai na zona comer uma mina, vai ter a panela, o cara que tiver dinheiro vai comer a melhor, sabe? Vai levar a melhor, vai te deixar mais barangas.
E hoje convenhamos que qualquer parte da área da arte é difícil, né? Não é fácil. Tem que
mas
ter
não
muito...
é da arte, cara. Não é da arte. Você se forma em engenheiro, você se forma em médico, você se forma... Se você não tiver o QI, se você não tiver um talento social, você não vai, se empregar facilmente. Uhum. Então não é a dublagem. Quando eu escuto esses argumentos, eu já vejo de cara que a pessoa não tem uma maturidade política, não tem uma maturidade, uma estrutura familiar que diz para aquele elemento o seguinte: filho, não é que é difícil, é difícil, mas não é impossível. Então você começa a ver os perfis. Eu começo a ver perfis, eu não vejo a pessoa se ela é simples. Ela pode ter estudado na favela, num lugar mais. Mas ela tem maturidade, ela tem uma estrutura e ela vai vencer, porque ela tem esse diferencial. Só que a mídia, o sistema, não te deixa perceber isso. É uma bosta. Mas a gente tem que saber lidar também, ué.
Mas é claro, como tu comentou, quanto mais especialização de um ator, mais preparação, melhor tu vai estar. Quanto mais especialização, mais workshops, mais modos de renovar a dicção, a dublagem, o dublador tiver, melhor vai ser a bagagem dele, melhor vai ser as chances de trabalho dele. Melhor vão ser os papéis, melhor... Quanto mais tu te esforçar, melhor vai ser... Tudo é reflexo do teu esforço, então... Isso que a gente tem que deixar claro para os aníbers que estão escutando. Oportunidade tem, você tem que aproveitá-las.
Então, é uma forma de sabedoria. O cara, você vai participar de um campeonato de ping-pong, você joga ping-pong, legal, mas você está um tempo, enferrujado. Você vai fazer você vai ter umas aulas antes, você vai treinar um pouco. Tudo na vida tem essa parada. Então, dublagem é a mesma coisa. Dublagem é que nem, sabe, você tem que dar uma treinada pra poder.
Temos também que deixar claro que por mais que você seja um ator, por mais que você se especialize, não é um emprego garantido. O trabalho de dublador é freelance. Não é uma carteira assinada que você vai estar tirando pra trás ganhando 10, 15, 20 mil reais por mês. É determinação, é trabalho, é foco. É acordar cedo todo dia, dormir tarde, quando vê às vezes nem dormir, passar a noite acordado estudando, e é uma determinação, mas se você quer realizar o seu sonho, quer batalhar por isso, encare, dê o seu sangue e se entregue de corpo e alma.
Não existe garantia de nada, a regra é, você é um ator, tem DRT, é experiente, desenvolve bem a profissão, você manda bem no dia a dia, então você vai fazer... você vai ser mais chamado, sabe? Se você é uma pessoa que tem uma empatia, você tem um talento, você tem uma dicção boa, você nasceu de cu pra luz, tem uma puta voz, sabe? De galã, você vai trabalhar mais. Quem tem voz de galã, sabe? Então, tem uns elementos, por exemplo, você tem 1,80m, 80 não, 1,85m, 90, olhos azuis, tá gostoso pra cacete, você vai poder desfilar em Paris, sabe? O mercado vai te chamar pra vestir aquela roupa.
Mas um dos maiores mitos da dublagem é que as pessoas têm é que você só faz ser um bom dublador se você tiver aquela voz de locutor, aquela voz que fala assim, 7 horas, programação em Brasília. Só aquela voz de locutor, de web rádio, de rádio AM, que tem aquela voz de galã, de que vai dublar os galãs e tal. Se você for um cara feio, que tem uma voz feia, baixinho, você vai ficar desempregado. Esse é um dos maiores falácias que tem na dublagem.
Não, isso é mentira. Cara, se fosse assim, eu não estaria trabalhando, porque eu não tenho voz de galã. Tenho uma voz padrão, branca, como muita gente tem. Agora, eu entro no... Eu vou pro microfone, eu me especializei em caricato, me especializei em outras coisas. Já que eu não tenho os olhos azuis em 1,90m, então eu tenho que ir por um caminho que me dê mais chance, sabe? Fazer o que os outros não se especializaram. Enfim, eu tenho que cavar o meu interesse.
Como é que seria a mensagem do Fry para os Anibers que estão escutando o Anicast?
Olha, Bender, talvez se eu conversar mais com o Iago e o Roberto, eu consiga levá-los para o futuro. O que, que você acha? Olha só, o Iago e o Roberto têm toda uma trama no papo deles, que eu acho que eu posso usar a parte minha mais suave para conseguir extrair um pouco mais de vida deles, de experiências. Asquerosos, filhos da puta, vocês vão todos pagar o que vocês fizeram, mas o universo está a favor de tudo que nós conquistamos. Olha, o Iago, o Roberto, eles estão num papo que eu acredito que mais duas ou três palavras formatam o que eles estão pedindo pra gente. E a gente vai vencer, porque é uma guerra nossa. Mas é tudo a mesma, é tudo numa, esses que se estão escolhendo, é tudo numa voz. O Fry é o único que tem um texto mais que eu subo um pouco pra fazer e tal. Agora tem o, por exemplo, personagens que eu faço caricato. Por exemplo, o Júlio Júnior, que passa na Discovery, vocês já viram ou não? Eu faço Ursulino, ele é um caricato. Ai, meu Deus, o Iago e o Roberto são gente fina, adoro eles, que legal.
Muito bom.
Uma pergunta que eu gostaria de fazer pro Android 17, se possível, é... Qual o truque de não cair arena no torneio do poder? Qual o truque de fazer tantas mitagens no Dragon Ball Super? Qual é esse segredo? E qual foi o truque de auto se destruir e conseguir fazer a mitagem de ainda rasgar a roupa do Jiren e causar dano no qual nem o Goku Instinto Superior, nem o Vegeta conseguiu machucar o Jiren e você, Android 17, conseguiu? Qual é o truque?
Olha, Iago, olha, Roberto, eu sinto muito, mas eu gostaria muito que vocês assistissem as dublagens quando elas forem pro ar, e aí vocês vão descobrir essa técnica que eu tenho usado. Ela é muito legal, é a única coisa que eu posso falar.
Figueira, se tu pudesse deixar alguma mensagem de curiosidades de Figueira Júnior dentro desses 30 anos de carreira fora dublagem, o que tu deixaria pros Anibers que estão escutando esse Anicast?
Eu dirijo dublagem já há uns 15 anos, trabalho na dublagem uns 30 e teatro um pouco mais, abafa a idade. Mas quem quiser saber da minha vida mais, eu tenho umas crônicas legais. Por exemplo, eu tenho um blog, você coloca Figueira Júnior Place, Figueira Júnior Place no Google, o primeiro blog que aparece é o meu. Lá eu comento espetáculos que eu assisto em São Paulo, eu tenho crônicas, por exemplo, eu tenho a teoria do HD, que foi uma crônica que foi estudada em escola no norte do Brasil. Eu tenho a consciência do eu tenho... várias crônicas, vários assuntos que eu coloco lá, aparecer meu e tal. Então, Figueira Junior Place, o primeiro blog que aparece lá é o meu, que na verdade o endereço é figueirajr.blogspot.com. Mas se você colocar no Google essa parada, já aparece. Tem um outro lado que eu não sei quantas pessoas conhecem, mas que é o meu, eu também sou fotógrafo, quer dizer, fui muito tempo fotógrafo, então eu tenho Flickr Figueira Júnior, que tem umas fotos minhas. No Facebook tem um link bastidores, que você pode ver muitas fotos que eu fiz de espetáculos que eu fotografei o bastidor. Que mais? Eu tenho o Vimeo Figueira Júnior, que tem umas ceninhas que eu coloco lá. Não, se você vai lá ver a minha voz no Brad Pitt, você não vai ver. Vai se foder porque eu não tenho essa. Mas eu tenho
O que eu, na minha humilde opinião, tô achando é que tá sendo fantástico esse Anicast, porque tu não tem nenhuma trava, tu fala tudo que vem pela tua cabeça e eu tô achando isso fantástico. Porque muito dublador, muito ator, ele tem alguns bloqueios e tu é bem aberto para falar de qualquer assunto. Eu quero te parabenizar porque eu achei fantástico isso.
Não tenho. Eu quero dizer, porque tem fãs que perguntam, Figueira, mas sabe aquela linha assim? Você jura, mas além de teatro você faz o quê? Como se teatro não fosse uma profissão.
É, exatamente.
Então, assim, tem uma galera, mas aí também eu não, não, isso não me chateia, não, sabe? Que é assim, a galera pensa que dublador é, já falei isso no início, que é aquele que faz o anime, né? Que protagoniza animes. E dublador é também quem protagoniza animes, mas não é só esse daí. Dublador não é só o cara que faz protagonista. Eu já fiz vários protagonistas em coisas que não são animes e em séries que não são animes, etc e tal. Mas a gente faz muito garçom, a gente faz muito vozerio, a gente faz muita coisa pequena e isso também é ser ator. Então, para essas pessoas, assim, elas vão amadurecendo. Eu diria assim. Vejam os profissionais na medida de como eles são mesmo. Por exemplo, quando a gente vai a eventos, vocês me perguntaram lá, os fãs, etc e tal, eu gosto de passar esse tipo de coisa. Esse papo, você vê que a gente se estendeu um pouco mais até do que estava previsto, mas tudo bem, não está um papo legal. Eu acho que o nosso trabalho é fazer as pessoas raciocinarem, e esse é o meu objetivo. Sabe, quando eu digo, quando eu comparo, brinco, né, uso analogia de pão de açúcar, faço analogia da carteira de motorista, é para as pessoas, é para cutucar mesmo, para elas pararem de ser. Tem muita gente burra, não no sentido, não porque é fã, é gente, tem dublador burro, tem fã burro, tem gente burra, mas às vezes elas não querem, não é porque elas querem, é gente que não se dá a vontade de aprender, que é aquele caso que eu falei daquelas pessoas que entram pela porta dos fundos e aí eu considero burrice. Então não é difícil, quer dizer, não é impossível, pode ser difícil, mas impossível não. Essa é a minha mensagem. Cara, eu já fiz televisão quando eu era cocotinho, eu gravei muito comercial na minha vida, né, quando era videocassete e tal, que aliás até é uma dificuldade, é uma pena não ter a tecnologia que a gente tem hoje, porque são coisas que são difíceis de recuperar. Fiz participação em novela, eu fiz bastante coisa legal que me trouxe para um conforto de estar na dublagem. A dublagem, eu posso estar gordo, posso estar mais magrinho, mas eu continuo dublando. Posso envelhecer, mas eu continuo dublando. Na televisão, um veículo que já depende mais da imagem. Então, no cinema também, tudo que tem tela, que aparece teu rosto, depende mais da imagem e aí o sistema ele é muito cruel. Então, a gente vai ficando nessa área confortável de poder exercer nosso trabalho de ator atrás da câmera, né? Atrás, no caso, atrás do microfone. Então, isso me deixa muito. Me deixa querendo mais essa área. Até porque eu consigo ir no shopping, eu consigo andar na rua mais confortavelmente. Porque se você.
Figueira, pela questão de trabalhar mais de 30 anos com voz, já foi reconhecido em algum lugar público pela tua voz?
Olha, se eu brincar de fazer algum personagem, ou falar num tom de algum personagem, eu acho que eu conheço essa voz de algum lugar. Elas falam. Agora, normalmente, assim, eventualmente um ou outro, mas se a gente encaminha. Mas tem colegas que têm uma voz específica, uma voz marcante, que não tem como não conhecer. Agora, com essa.
Já que tu tocou nesse assunto, um dublador que eu entrevistei que falou que é reconhecido quase todo dia para essa questão aqui no Anicast foi Ricardo Juarez, mas também aquela voz, né?
Então, porque ele tem uma voz de cacete. Ah, mas o cara tem uma voz de Deus, né? Voz de galã, o cara é maravilhoso. Então ele chama atenção. A minha voz é branca. A gente fala voz branca, aquela que se confunde. Se eu, por exemplo, não fizer um texto do Android 17 ou uma voz do texto do Fry, ninguém vai lembrar, sabe? Se eu for falar com vocês desse jeito na rua e tal. Agora, as pessoas olham. E por conta da tecnologia, do Facebook, dessas coisas que hoje a gente tem, elas olham pra gente e falam, eu acho que eu conheço você de algum lugar. Ou por causa de um comercial, que eu gravei muito, mais novo, ou por causa de algum trabalho, ou por causa do nosso approach, né, do nosso modo de chegar, etc e tal. Então elas acham que conhecem. Agora, tem colega que que o povo confunde, sabe? Ah, legal, você é... Por exemplo, a Tânia sai. Ah, você é a Bulma, você não sei o quê, sabe? Então é legal. Bem, sabe? Eu não tenho tido muitas experiências, não vou mentir. Eventualmente a pessoa fala, eu acho que conheço você de algum lugar. Aí eu digo, você conhece a minha voz ou você me conhece? Ah, eu acho que a tua... Você trabalha com voz? Aí vem essa sequência. Então, mas assim, de cara, só quem já me viu em eventos ou me viu no Facebook ou tem essa mídia eletrônica, aí eles, ah, legal, eu conheço você, tava no evento. Aí sim.
Pelo que tu já falou até agora neste Anicast, entre as profissões do ator, as especializações do ator, o que eu tô notando que o mais desafiador, o mais difícil é a questão do dublador. Porque, por exemplo, o ator, você, num palco ou na televisão, você pode passar todas as suas expressões através dos olhos, dos lábios, todo trabalho corporal. Já na dublagem, você tem que passar todo o trabalho que o ator teve, podendo usar todas as expressões corporais, apenas na fala. Então, por essa lógica, a dublagem é muito mais desafiadora e muito mais difícil dentro da profissão do ator, correto?
Então, eu costumo dizer nas aulas que é o seguinte, a gente tem uma... As nossas profissões, elas requerem banco de dados. O ator de teatro, ele tem um tempo para ensaiar, ele vai dar aquele perfil ao personagem, ele vai criar aquele personagem. Na televisão, você também tem um tempo menor, mas ainda assim você vai dar o trabalho àquele personagem e tal. A dublagem é mais difícil porque você vai dar vida a uma coisa que já existe. Você vai imitar, tenta brincar, faz a brincadeira do espelho com alguém. Você vai errar muitas vezes, e, sabe? A diferença é que você tem pouco tempo e poucas chances de errar. Então você precisa treinar mais para fazer a mesma coisa em menos tempo. E aí é o desafio da dublagem. Então você vai dar uma emoção, você tem que ter, por exemplo, você faz um personagem que está com raiva. Você tem a tua maneira de expressar a raiva. Só que você tem que ter no teu banco de dados uns 10 modelos de raiva para um deles se adequar àquele personagem que você está fazendo. Tá me entendendo? Então, fica mais difícil, fica 10 vezes mais difícil. Você tem que ter 10 bancos de dados lá nessa tua caixinha chamada cérebro, de experiência. Então, o cara que vai pro teatro, se ele tiver um jeito de mostrar raiva, ele vai fazer, como não tem outro personagem que fez, que ele tá imitando, sabe, é ele, então as pessoas vão entender. Agora, na televisão, o cara tá lá fazendo, tem o rosto dele, eu tenho que fazer... aquilo ali fica verossímil. Eu tenho que fazer que a minha raiva, no exemplo, né, se fosse raiva, combine com as expressões do que o cara tá mostrando na tela. Então é difícil.
E meio parece que você dubla duas vezes, né? Você dubla o ator fazendo um personagem, né? É muito difícil isso, não é?
É difícil. Então, é difícil, mas não é impossível. Entendeu? Aí você vai entrando. Sim. Você vai criando técnica, né? A gente trabalha muito com a técnica, né? Então, a técnica pode ser você ter uma leitura... Por exemplo, a técnica se divide em itens. Se você tem... Você vai guardando aquele item, você vai tendo a dica de um item, a dica de outro, a dica de mais outra, a dica de uma leitura mais rápida, a dica de como olhar na tela e, ao mesmo tempo, olhar no papel. Tudo isso vai formatando a técnica. São esses elementos todos juntos que fazem a técnica. E essa técnica...
E é absurdamente diferente o Figueira Júnior que começou pro Figueira Júnior de 30 anos depois?
Nossa, bem gritante. É o exemplo do carro. É como no início você vai olhar o acelerador e a embreagem. Depois você olha a paisagem, olha a gostosa ou gostoso que tá na rua e você nem olhou. Você já coloca a marcha, no caso se não for câmbio automático, nem precisa olhar. Você tá começando, né, a dirigir, você vai olhar se a marcha entrou, se tá mesmo na primeira. Já manja? Então é assim que funciona, é treino mesmo, é ralação, tem que ralar, não tem outro jeito.
Você tem facilidade em dublar... Perdão, Iago, você tem facilidade em dublar reality?
Cara, reality é mais difícil, porque reality não é um ator que tá fazendo, são pessoas comuns que gravam aquela parada, e aí você tem que, assim, ainda, além de ter que jogar o sentimento na cara do cara, você... O cara tá meio tímido, então você vai jogar uma timidez que não é o padrão de um ator fazendo, não seria o teu padrão. Então é mais difícil dublar gente que não é ator, porque você tem o dobro do esforço para jogar uma verdade naquele rosto que tá meio tímido, por exemplo, que tá, que não tá passando, mano. O cara tá vendendo cupcake lá, sabe? O ator vai ter que ser um pouco maduro, um pouco mais experiente pra fazer o cara que tá vendendo o cupcake vender o cupcake mesmo, sabe? Então, e fora nomes, né, que tem receitas, no caso, por exemplo, o cupcake, você tem nomes que você tem que jogar ali no mesmo tempo do raciocínio. É complicado o negócio.
É bem, né?
O louco disso é quando é questão, além dos realities, são aqueles documentários que parece do History, que é, parece uma voz do Google, é aquele negócio robótico, tipo, então eu estava lá, então ele apareceu, então eu me assustei. É muito bizarro, parece a voz do Google. Por que acaba acontecendo isso?
Então eu estava lá...
Esse problema que você tá falando entra naquele início do nosso papo, que é o cara quando vai... você quer dar um beijo na minha... você já dá o beijo, aí tem um cara que chega, por favor, quero tirar essa blusa porque eu estou com muita vontade de dar um beijo. Sabe? Ele arma. Então esse tipo que você tá falando não é ator que fez, não teve um bom diretor, foi um produto cagado. Então isso pra mim não cai... É assim, o produto, se tem profissionais bons envolvidos, vai sair um produto legal. Se não tem, a gente vai cair no mesmo, porque tudo que não for bem organizadinho, sabe? As pessoas certas no lugar, sabe? Nos personagens certos, aí vai cair. Seja documentário, seja reality, seja desenho, vai ficar cagado.
Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de ter esse Anicast contigo, Figueira. Que recado você deixaria para os Aníbers que estão escutando esse Anicast?
Bender, eu queria muito que esse pessoal que está ouvindo esse podcast entendesse que a gente talvez precisa mesmo desse carinho todo dos fãs para existir esse personagem. Mas olha só, se a gente conseguisse chegar na cabecinha de cada um deles, eu ia dar um abraço muito forte, dizendo que eu gosto muito desse carinho. Agradeço a vocês o convite. Eu gostaria, assim, é um privilégio tá falando sobre o meu trabalho. Eu tinha duas opções: falar o que os fãs gostam de ouvir ou dar a minha opinião. E eu fico feliz da gente poder conversar e eu realmente poder dar a minha opinião, falar o que eu acho das coisas, entendeu? Então, muito obrigado pelo convite, até uma próxima. Torcendo aí pra gente se encontrar na praça aí.
Figueira, se tiver organizadores de eventos escutando esse Anicast, como é que o pessoal pode te contatar?
Cara, é muito fácil me achar. Eu tô com agenda sempre tem um tempinho, é só me convidar que eu vou, tá? Eu tenho consciência que eu não tenho... neste momento, eu só tenho Android 17, né, que tá em evidência e tal. Mas eu gostaria de ser dono de outros protagonistas. Mas quem quiser a minha experiência e quiser que eu fale aquilo que vocês acabaram de ouvir, experiência como dublador, como profissional, eu estou aberto, já fui em vários eventos pelo Brasil afora, não vou em tantos, porque tem colegas que estão com o produto na prateleira, e isso é normal. Como se eu tivesse, eles também não poderiam ficar, achar ruim nem nada. Então, o que eu quero dizer assim, estou aberto, me convidem, que a gente dá um jeito e a gente se vê, dá um abraço e fala sobre vida, sobre personagens, sobre tudo.
Muito obrigado, Aníbers, pela audiência. Esse foi mais um Anicast. Nós tivemos Roberto Monteiro, fundador da Team Dubstars, também o dublador Figueira Júnior. Muito obrigado, Aníbers, pela audiência e até o próximo Anicast.